Voltamos a apresentar Autores e Livros.
Este é o programa Autores e Livros, entrevistando a escritora Cíntia Kremler.
E o exercício de leitura seria tanto para quem lê como o seu exercício de leitura, né,
também,
da mulher?
Também. Uhum. A cada vez que eu releio um poema meu, eu descubro uma faceta minha mesmo, que eu não tinha percebido que eu tinha colocado nele depois. Uhum. Inclusive o próprio poema que dá título, né, ao livro, que é o Exercício de Leitura de Mulheres Loucas, ele é aquela mulher que imagina o que ela quer e que até sofre por isso, porque ela imagina e enxerga o mundo à sua maneira.
Poderia brindar o ouvinte com a leitura desse poema em outro?
Pois não, posso ler. Exercício de Leitura de Mulheres Loucas. Ele. Eu amo a borboleta amarela e a flor vermelha. Ela, eu sou uma flor e ele me ama. Ele, eu amo o céu azul e o mar. Ela, eu sou o mar e ele me ama. Ele, eu amo o pássaro preto e a noite. Ela, eu sou a noite e ele me ama. Ele, acorda. Ela, como?
Um outro de sua escolha?
O outro me escolheu o Sem Saída. Ele é um poema que também conversa bem com o livro. Vamos lá? Sem saída. Dói o amor que nunca chega, nunca basta, nunca fica. Dói a cabeça cheia da aguardente engolida na ânsia de esquecer afetos. E o sexo sem reflexo urgente mínimo. Dói a insônia cortejada pela solidão, a boca sem sabor de outras, o corpo desembrado de roçares, de mordidas, de sugadas, o rosto morto, insepulto, confiscado pelo espelho canalha que mora no quarto de dormir. Dói o riso congelado por adestramento, dói a navalha cega do banheiro, dói o comprimido que faz o choro dormir, dói o silêncio no fundo do copo, e a cova sem valia, que é o peito, também dói ser. E isso é o que mais me impressiona, porque o não ser também dói.
Agora, por falar em amor, né, poema de amor, será que isso existe mesmo? Pergunta Cíntia Kremler no livro e acrescenta: nos meus roteiros nunca uma história de amor, não escrevo realismo mágico. O que você...
Eu não sou uma pessoa, Margarida, de vida de grandes amores. A minha experiência com o amor, ela não foi boa, nem deixou de ser. Um ex-marido, um ex aqui, outro ali, mas a minha história pessoal com o amor, homem e mulher, ela não tem uma trajetória interessante, vamos dizer assim. Mas ao mesmo tempo eu me recuso a acreditar que isso seja a realidade vigente. Eu acho que existem histórias de amor belíssimas. Então, eu amo o amor, eu gosto de falar do amor. Mas a experiência que eu tenho para falar do amor é a minha e de outras pessoas que me cercam, que também trilharam um caminho de grande amor e grande desamor ao mesmo tempo. Eu preferi optar por aí.
Para se conhecer mais a poesia de Cíntia Kremler, onde encontrar o livro Exercício de Leitura de Mulheres Loucas?
Ele está no site da editora Patuá, que é por onde eu publico, a casa por onde eu publico, de São Paulo. Ele está na loja virtual da editora Patuá e também na Amazon Brasil. E então, esses dois lugares, ele não é distribuído em livrarias, apenas nesses dois lugares.
Então, boa sorte aí a sua produção, já que sabemos que podemos aguardar um romance aí para breve, né?
Se Deus quiser, tá ainda para 2019.
Tá certo. Um abraço, então.
Muito obrigada, Margarida. Foi um prazer.
Acabamos de conversar com a escritora Cíntia Kremler, que é contista, romancista, cronista e agora autora de um livro de poemas intitulado Exercício de Leitura de Mulheres Loucas, lançamento da editora Patuá de São Paulo. Continuem conosco, não se esqueçam, fiquem com os livros.
Destaque agora aqui no Autores e Livros é o acervo da Biblioteca do Senado Federal.
Biblioteca. Os destaques do acervo do Senado Federal.
Autores e Livros em Ritmo de Carnaval também nessa nossa conversa quinzenal aqui com a turma da Biblioteca do Senado. Maria Helena, nossa colega bibliotecária daqui da casa, traz uma preciosidade encontrada aqui no acervo da Biblioteca do Senado, que é o livro História do Carnaval Carioca, de Eneida de Moraes, que é um estudo para quem quer conhecer as origens do carnaval, as origens do carnaval, inclusive, no Brasil. Esse é um livro de referência e a Maria Helena vai contar para a gente também quem foi a Eneida.
Eneida é uma jornalista, escritora e ativista comunista. Isso foi muito importante na vida dela. Ela nasceu no início do século, 1903, há quem diga 1904, em Belém do Pará. Estudou até seus 15 anos no Rio de Janeiro, volta para Belém do Pará e já com 17 anos já começa a escrever em periódicos lá de Belém, né?
Já é uma pioneira, porque uma mulher, na primeira metade do século 20, ainda não era uma coisa comum que as mulheres se posicionassem, estivessem na imprensa.
Exatamente, exatamente. Poucos anos depois, já com 20 e poucos anos, ela volta para o Rio de Janeiro, já entra para o Partido Comunista Brasileiro. Sua biografia, nessa fase, ela diz que é uma fase política de Eneida, né? Então ela vira uma ativista. Aí essa fase vai até mais ou menos 1945, né? No final, né, nessa época, 1940, né, década de 1940, que Eneida vai se voltando à sua literatura. Ela escreve na sua vida 11 livros. Este livro que a gente está comentando é um deles, que ela publica em 1958. Então, já passou aquela fase ativista.
De maior.
Né, exatamente.
Vigor ativista. Exato. E aí ela começa a se debruçar sobre a cultura.
Exatamente.
Que também é uma forma de ativismo, né?
Sim.
Ela realmente é uma autora de referência no carnaval, uma jornalista que comentava muito o carnaval e muito querida. Tem uma coisa interessante, porque ela comentava, mas não só com o olhar de fora, ela tinha uma relação com os sambistas, com...
Sim, esse livro é belíssimo, além de ser pioneiro.
Até hoje é referência.
Exatamente, até porque ela faz a sua pesquisa nos jornais brasileiros, não só nos jornais, né, mas principalmente nos jornais brasileiros, desde do século XIX. Então ela traz as origens das brincadeiras, as origens dos blocos, bailes.
Intrudos.
Exato, da festa de rua, né? A festa de rua, que era o intrudo é português, né, trazido, era algo que chegou a ser proibido. Né?
Tinha um quê de violência?
Tinha um pouco, as pessoas se molhavam, jogavam coisas umas nas outras. Era uma festa.
Inclusive.
Uma festa de rua. Né? Ela fala até aqui da licenciosidade das pessoas, né? Que a gente até hoje se comenta, né? Todo mundo nu, é uma coisa.
Aquela coisa que no carnaval pode, né? Uhum. Essa permissão para se fazer coisas que não são feitas durante o ano,
isso
mas
é
no
antigo,
carnaval.
Isso é antigo, ela fala disso, né? É um livro interessantíssimo.
Caráter transgressor do carnaval. Então, de alguma forma, ela também está falando de política, digamos assim.
De certa forma, sim.
Então é isso, é uma dica ótima. A gente ficaria aqui falando, ó. E eu fecho aqui lembrando que Eneida de Moraes, acabou, ela morreu em 71, né?
Sim.
E acabou enredo, 2 anos depois, sendo enredo do Salgueiro, em 73, com o enredo Eneida, Amor e Fantasia. E a gente vai ouvir um pedacinho agora para encerrar essa nossa conversa. Obrigado, Maria Helena. E a poesia tem sempre seu espaço aqui no Autores e Livros. Hoje, Marluce Ribeiro homenageia os 110 anos de Antônio Gonçalves da Silva, o Patativa do Assaré. Poeta, compositor e repentista, Patativa é uma das principais figuras da música e da poesia nordestinas e brasileiras do século XX.
Encantos diversos, poemas que tocam.
Olá, hoje o Encantos é dedicado ao famoso poeta cearense Patativa do Assaré pelos 110 anos de seu nascimento. E por conta do tema, você vai saber o que significa redondilha. A história de Antônio Gonçalves da Silva, menino pobre do sertão, que se transformou no famoso Patativa do Assaré, começa no dia 5 de março de 1909, na cidade de Assaré, no Cariri cearense. Aos 4 anos de idade, ficou cego de um olho, por conta de uma inflamação. Quando completou 8 anos, perdeu o pai, também poeta. Somente aos 12, passou a frequentar a escola, mas por pouco tempo, apenas alguns meses, onde aprendeu a tomar gosto pela leitura. Aos 16 anos, ganha uma viola da mãe e, com ela, participa de cantorias, onde expõe seus versos. Aos 20, ganha o apelido de Patativa, pássaro de belo canto, que, junto do nome de sua cidade natal, lhe rende o nome artístico, Patativa do Assaré. Por volta de 1953, durante a Grande Seca, Patativa escreve A Triste Partida, uma verdadeira epopeia dos nordestinos expulsos do sertão em direção ao sul do país. Em 1964, Luiz Gonzaga gravaria esses versos de Patativa, transformando o poema em uma espécie de hino. Trecho desses versos de Patativa você ouve agora na voz do Rei do Baião.
Apela pra março, que é o mês preferido do santo querido senhor São José. Mas nada de chuva, tá tudo sem jeito, lhe foge do peito o resto da fé.
Patativa escreveu belíssimos sonetos. Exemplo disso é Minha Serra. Quando o sol ao nascente se levanta, espalhando seus raios sobre a terra, entre a mata gentil da minha serra, em cada galho um passarinho canta. Que bela festa, que alegria tanta, e que poesia o verde campo encerra. O novilho gaiteia, a cabra berra, tudo saudando a natureza santa. Ante o concerto dessa orquestra infinda, que o Deus dos pobres ao serrano brinda, acompanhada da suave aragem. Beijando a choça do feliz caipira, sinto brotar da minha rude lira o tosco verso do cantor selvagem. Além de sonetos ao estilo de Camões, Patativa era adepto das redondilhas. Mas você sabe o que significa isso? Redondilha é o nome dado aos versos de 5 ou 7 sílabas, a chamada medida velha. Aos de 5 sílabas, dá-se o nome de redondilha menor, e aos de 7, de redondilha maior. Em 1985, outro poema de Patativa virou canção e foi tema da campanha Nordeste Já, em benefício das vítimas da seca. Ouça agora trechinho de Seca d'Água, criação coletiva sobre versos de Patativa do Assaré.
É triste para o Nordeste o que a natureza fez.
Mandou 5 anos de seca e uma chuva em cada mês.
E agora em 85 mandou tudo de uma vez.
A partir de 2001, a saúde frágil do poeta se agrava. E no dia 8 de julho de 2002, morre Patativa do Assaré. No dia seguinte, com grande participação popular e presença de autoridades e artistas, o sepultamento do mestre da poesia contou com um grande coro, entoando Vaca Estrela e Boi Fubá, versos de Patativa, musicados por Fagner.
Seu doutor, me dê licença pra minha história contar. Hoje eu tô na terra estranha e é bem triste o meu penar. Mas já fui muito feliz vivendo no meu lugar. Eu tinha cavalo bom, gostava de campear e todo dia boiava na porteira.
Esse foi o Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado. Você pode escutar nosso programa também pela internet em www.senado.leg.br/rádio ou em uma rádio conveniada à Rádio Agência Senado. Não se esqueça, participe enviando dicas de assuntos, críticas e elogios pelo WhatsApp no número 61 98611 9591. Autores e Livros teve apresentação de Marco Antônio Reis, produção de Ana Beatriz Santos e Anderson Mendanha e trabalhos técnicos de Josevaldo Souza. Até a semana que vem.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.